Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Em 1908, o grande poeta, ao receber o meu pedido, sem passei nervosamente afinando o nariz com o índice e o polegar num gesto breve, rápido, curto. A minha opinião é grave. Eu estou muito afastado agora. Torna a passear? Fica ainda mais nervoso diante da nossa insistência. Mas eu não tenho nada de interessante para dizer.
E a esse?
Há gênios de que a gente não se aproxima sem aborrecê-los logo. Há homens de talento que quanto mais mostram a sua intimidade, mais se fazem amar e respeitar. Raimundo Correia é dos últimos. Todo ele é bondade. Os seus nervos vibram como as cordas de uma lira, e esse espírito superior interessa-se por do quanto é novo ao Chile e elogia ajuda. Era impossível que Raimundo Correia se negasse a responder. Pois está bem, eu mando. Passou-se um mês, param-se dois, três, quatro meses. A resposta. Já comecei. Mas afinal, um dia, entre outras cartas, encontrei uma carta simples e sem espalhafatos denunciadores de que trazia a resposta a inquite. Abria. Era de Raimundo Correia. Não respondo ao seu quesito, sem remecer em cinzas frias, esquisas a um canto da minha memória. É talvez uma indiscrição que certas dificuldades de sentimento me tornam muito penosa agora. Na velha livraria clássica portuguesa dos irmãos Antônio e José Castilhos Acharave. Os dois escritores de minha predileção na Minês. O prosador Manuel Bernardes e o poeta Bocage. Mas a verdade na que aranhei um tremendo pavor do inferno. Que me fez sonhar muitas noites com o diabo e que no segundo só me deleitaram os ligeiros epigramas médicos e as redondilhas da satica estanqueira do Loreto. Ainda me lembra esta fácil quadrinha. Domingos do Corrente. Faze-se pela vez primeiro o brinco dos cavalinhos na testa da estanqueira. Também para mim, o fazer versos não passava então de onde uma brincadeira, de um meio cômodo e inofensivo de gracejar com os camaradas da mesma idade. Só depois é que os outros me levaram a tomar isto mais a sério. Em Cabo Frio, onde passei, além de uns restos da infância, toda a minha adolescência, foi que li pela primeira vez, à beira-mar, a epopeia marítima de Camões. Da direção que o autor outros lois, os Lusíadas e outros lagos portugueses teriam dado talvez ao meu espírito. Foi este desviado a estar do mar pela leitura dos autores nacionais contemporâneos, sobretudo, de alguns poetas franceses de grande voga. Hugo e Gautier, por exemplo. Por muito tempo oscilei entre estes dois. Se um parecia desobrigar-me de ter maior fôlego, o outro parecia desculpar-me de não ser menos imperfeito. Não me pude gabar nunca de lhes conhecer a obra inteira, mas do pouco que fiz, muito lhes devo. E não vou além, neste assunto, porque os escritores, por mais pequenos que sejam, incorrem sempre na pecha de grandes mentirosos, quando falam de si. Qual a que prefiro dentre as minhas obras? Haveria motivos intelectuais, senão puras razões de sentimento, para eu preferir alguma dentre as mais modernas. Mas dispense-me de dizer a especificações. Nestas coisas, o mais seguro para a gente é se deixar levar pela cabeça dos outros. Se me parece que atravessamos um período estacionário. De modo algum, pois nada há, entre nós, desse definitivo que caracteriza os períodos estacionários. O período atual é, ao contrário, de transição. Transição em tudo, na política, nos costumes, na língua, na raça e, portanto, na literatura também bem, que é onde melhor se refletem e o espírito e o sentimento das nações. Quem se puser um pouco ao lado desse movimento, dessa ebulição geral, assistirá ao espetáculo miraculoso de uma sociedade, de um povo inteiro em vias de formação. Tudo se mescla, se mistura, se confunde de tal mau modo que só de hoje a 90 anos é que lhe poderei dizer ao céu certo o resultado disto. O jornalismo, para a arte literária, não é um fator, é um subtraendo. Dentre todos os males necessários e inevitáveis da nossa época, nenhum há mais infenso, a cultura sã e tranquila da verdadeira arte. Aí tem ver, meu caro, as respostas que aos seus quesitos eu posso dar. Se não prestam, acabou-se. Estou salvo, ao menos, pela boa intenção que tive de lhe ser agradável. Vivo muito ocupado agora e as minhas ocupações não me dão lugar para mais e melhor.